Muito boa tarde, querido ouvinte. Quero convidá-lo nesse momento em que nós vamos estudar a Bíblia para que nós possamos juntos orar a Deus. Oremos. Santo e eterno, nosso Deus e nosso Pai, nosso coração se alegra por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estudo da Sua Palavra. Estamos falando contigo e nesse instante nós temos uma bênção a te suplicar. Necessitamos, ó Pai, da Tua unção. Que o Teu Santo e Bom Espírito seja derramado sobre nós, que Ele ilumine a nossa mente. Que no estudo da Sua Palavra nós possamos entender o Teu propósito, o Teu sonho, o Teu desejo para a nossa vida. Por isso, Paizinho querido, mais uma vez, nós suplicamos em nome de Jesus e agradecemos. Amém. Muito boa tarde, é um prazer estarmos juntos para mais uma vez estudarmos a Palavra de Deus. Nós estamos vendo alguns chamados de Deus aos profetas. E desta feita selecionei um profeta que vai representar o amor incondicional de Deus. Como Deus nos ama apesar de quem nós somos. Como Deus é capaz de nos amar a ponto de entregar o seu filho, que ele tinha de mais precioso. Só aqueles que são pais podem compreender o que é doar um filho, entregar um filho. Quantos e quantos pais, quantas e quantas mães não morreriam por seus filhos? Quantos pais não são capazes de fazer assim loucuras por causa de seus filhos? Abrem mão de seus, enfim, uma mãe de noite, ela abre mão do sono, ela abre mão do descanso. Um pai que se mata aí de tanto trabalhar para dar conforto a um filho, para dar ali bem-estar, para comprar alguma coisa. Quantos e quantos pais que muitas vezes deixam de fazer tratamentos médicos porque teriam que pagar para, enfim, educar filhos na faculdade. De qualquer maneira, eu digo que o amor de Deus supera todo tipo de referência que nós possamos ter de amor. O profeta que nós escolhemos para falar com você neste momento é o profeta Oséias. Nós até já falamos a respeito dele alguma coisa. Oséias, ele foi profeta durante 25 anos. Portanto, do ano 750 a.C. até o ano 725 a.C. Lembrando que a contagem é decrescente, do maior para o menor. Começa em 750, vai até 725 a.C. O nome Oséias quer dizer Jeová salva. Alguns ainda simplificam um pouquinho mais e traduzem como salvação. E este profeta, o Senhor o chama para, eu já disse aqui que muitas vezes o Senhor dá um ministério a alguém, no caso de Oséias foi assim, para que ele fosse um símbolo com sua vida. Ele iria representar como Deus estava se sentindo naquele momento, naquela fase, durante aquele período em que ele escolheu Oséias para ser o seu porta-voz, para ser o seu profeta. O Senhor dirigiu a palavra a Oséias, diz o primeiro verso do capítulo 1, filho de Beeri, e nos dias dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, que eram os reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: veja o que Deus pediu a este homem. Vai, toma uma mulher de prostituição e terás filhos de prostituição, porque o meu povo se prostituiu, desviando-se dos meus caminhos. Veja que coisa absurda. mas Deus estava ali manifestando, através da vida do seu profeta, o que ele, Deus, estava vivenciando, o que ele, Deus, estava passando. E quer que eu diga mais uma coisa, querido ouvinte, não é muito diferente dos nossos dias. Mesmo aqueles que dizem que são povo de Deus, têm se comportado de uma maneira, eu diria, semelhante à esposa de Oséias. Então, Oséias, ele foi e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela lhe concedeu e lhe deu um filho. O nome Oséias, você é capaz de, você imaginou, né? Já mencionei a você, quer dizer salvação. Mas o nome Gomer, se você for analisar como é possível, o nome Gomer quer dizer perfeita. Perfeita. Uma mulher que o nome era perfeita, ela devia ser muito bonita. Mas não só isso, era um nome que estava ali também em contraste com o caráter dela. Por quê? Porque o próprio Senhor havia dito que ele deveria casar-se com uma prostituta. Muitas mulheres iam para a prostituição. Talvez não seja muito diferente de hoje, por alguma situação, talvez, em que uma promessa de casamento e depois um envolvimento com uma certa intimidade, e depois a pessoa acabava abandonando, né, a sua noiva, enfim, e optando por uma outra pessoa, percebia talvez no caráter da pessoa alguma coisa e abandonava e não queria casar-se com ela. Isso depois, é claro, de muitas vezes ter ali tido intimidade com ela. Então, acontecendo isso, aquela jovem, agora não mais pura, ela não era uma mulher procurada para casamento. Então ela acabava optando por uma forma de sobrevivência mesmo, né? Alguns dizem que esta é uma das mais antigas meios de se ganhar a vida, né? Não vou dizer profissão porque não é uma profissão. Entendemos que é uma pseudo-profissão, né? Uma profissão em que a pessoa vai praticar alguma coisa que é em desacordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então entendemos que seria uma forma equivocada, errada, da pessoa ganhar ali o seu sustento, né? Então, por esta razão, agora o Senhor vai ao extremo, né? E pede a um homem, que é o profeta, é o homem de Deus, que ele vá a um lugar onde existem pessoas em que ele não iria, né? Normalmente um homem não iria procurar uma esposa, e ele vai ali e propõe aquela mulher e diz a ela: olha, eu quero tirar você aqui desta vida, eu quero que você case comigo. E é uma prova extrema de amor, né? E o fato é que ela aceitou a proposta e ele a trouxe e ela se casou com ele. Por isso o texto diz: vai e toma uma mulher de prostituições, e você terá filhos de prostituição com ela. Isso aqui dá a entender que muito provavelmente, dentre os filhos que ele teve com ela, ela veio a ter filhos de prostituições, ou seja, ela teve encontros com outros homens durante o seu momento de casamento. E estes não seriam filhos legítimos de Oséias. Isto fica muito claro no nome dos filhos, quando um deles vai se chamar Não Meu Povo. Disse o Senhor a Oséias, ao terceiro filho, verso 9: põe o nome Não Meu Povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Então, isso nos leva a entender que, muito provavelmente, este filho e talvez uma outra filha seriam filhos que ela teve em momentos com encontros com outras pessoas. Ou seja, ela era prostituta e continuou sendo. Ela volta para a vida de prostituição e o profeta vai atrás dela e a chama. E ela, em algum momento, não quer vir, prefere a vida de prostituta. Mas depois, em dado momento, quando ela apanha, quando ela está machucada, quando ela está ferida, muito provavelmente por alguém ali que tenha inclusive pago e talvez não tivesse dinheiro, e ela foi reclamar e ele muito provavelmente a espanca e ela está ferida, machucada. Ele vai e traz a esposa novamente para dentro da sua casa, e ela teria voltado desta experiência grávida. Você é capaz de imaginar isso? Um homem capaz de demonstrar, por isso, o amor incondicional deste homem. De alguma maneira, esse homem se afeiçoou a essa mulher e ele se submetia à condição em que ela vivia. Não havia, portanto, assim, nenhuma outra forma de simbolizar o amor de Deus e a maneira como Deus nos ama. Porque o Senhor deixou muito claro quando diz assim: porque a terra se prostituiu, meu povo se prostituiu, foram atrás de outros deuses, lembrando sempre que a idolatria biblicamente representa não só adorar um outro Deus, mas uma traição. É assim que Deus vê, né? Disse o Senhor a Oséias, verso 6, quando ela ficou grávida, né? O verso 4, vamos ver o primeiro nome do filho. Disse o Senhor: põe um nome, ela concebeu e teve um filho, põe o nome de Jezreel, que quer dizer Deus espalha, porque daqui a pouco castigarei o meu povo, para que eles possam se espalhar. Vê que coisa, situação, né? Deus esperava que o povo evangelizasse pelo seu testemunho, que eles fossem prósperos, que eles tivessem ali saúde, famílias bem estruturadas, a ponto de, quando as outras nações olhassem para o seu povo, olhassem para o povo de Deus, ia querer saber como a sua lavoura, a sua agricultura, né? Vocês prosperam, de onde vem essa prosperidade? De onde vem a saúde de vocês? E eles poderiam testemunhar, eles poderiam dizer: olha, Deus é o nosso soberano Deus, ele faz a chuva vir no tempo certo, ele abençoa a nossa sementeira, ele abençoa, enfim, o nosso lar, ele abençoa a minha família, por esta razão nossos filhos são saudáveis, nosso povo tem saúde, porque nós obedecemos às leis de saúde que o Senhor estabeleceu, não nos alimentamos de coisas imundas, nós não bebemos, nós, enfim, não temos certos hábitos. Começa já, porque o Senhor estabeleceu ali uma aliança conosco, ele pediu que os nossos menininhos fossem ali circuncidados ao oitavo dia. Por essa razão, nossas mulheres não têm câncer de útero. Por nós não comermos animais imundos, a nossa pele é uma pele bonita. Por nós não ingerirmos gordura, nosso povo é um povo saudável, não tem problema com diabetes, não tem problema com, enfim, problemas cardíacos. Nosso povo é um povo, enquanto tantas pessoas têm problemas ali para terem filhos, nós somos um povo que todo o nosso povo é um povo muito fértil. Tudo isso seria razão e motivo para testemunhar, mas não. O povo não entendia as bênçãos de Deus como sendo, não devotava a Deus glória e honra pelas bênçãos que recebiam. Por isso, meu amigo, minha amiga, muito cuidado. Se o Senhor tem abençoado a sua vida, dê glória a Deus, testemunhe, dê essa louvor e honra e glória ao Senhor. Revele às pessoas qual é a fonte da sua prosperidade, de onde vem a sua sabedoria, porque caso contrário, nós estamos igual à esposa de Oséias, e era isso que estava acontecendo. Deus teria que espalhar, e esse foi o nome do primeiro filho. Aí depois vem o segundo filho. Disse o Senhor: põe-lhe o nome de desfavorecida, que é Lo-Ruama, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel, não vou mais considerá-lo como um povo privilegiado, como meu povo. E aí já vem o terceiro filho, que é não meu povo, Lo-Ami. Em razão disso, nos próprios filhos de Oséias, o Senhor estava ali testemunhando de como seria a atitude ali do povo de Deus. Me chama a atenção a longanimidade, a bondade de Deus. No capítulo 3, se você ver, quando ela foge, o Senhor diz ao profeta: vai outra vez e traga-a de volta. E aqui fala que ele a comprou por 15 peças de prata e um homer e meio de cevada. Então veja, ela era esposa dele, ela estava ali junto com ele, mas como ela foi, ficou e fugiu, ele foi atrás e ele a resgatou, ele a comprou novamente. Olha a situação do profeta, né? O capítulo 4 mostra a corrupção do povo. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem o conhecimento de Deus. O Senhor está revelando através das palavras do profeta Oséias. E será que isso é diferente dos nossos dias? Veja o que diz o verso 2 do capítulo 4. O que só prevalece é o perjurar, é o mentir, é matar, furtar, adulterar. Há arrombamentos, homicídios sobre homicídios. Por isto a terra está de luto. Olha, aqui parece que o Senhor está lendo um telejornal para nós dos nossos dias. O que prevalece, o que nós encontramos? Mentira, né? Furto, morte, adultério, arrombamentos, homicídios e mais homicídios. E o verso 6, que é um verso muito conhecido: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Olha que coisa. Além de nós estarmos vivendo um momento de crise, muito provavelmente a crise maior, que eu diria, é a falta do conhecimento da palavra de Deus. É a falta das pessoas lembrarem o que foi que o Senhor ensinou para nós. Ensinou na questão de família, ensinou na questão da nossa vida particular, na maneira como ele gostaria que nós fôssemos e o adorássemos, né? Na maneira correta de nós adorarmos a Deus. Então, as pessoas são capazes de adorar qualquer coisa. Hoje nós encontramos pessoas adorando o sol, a lua, as estrelas, cristais, florais, numerologia, astros, né? Pessoas consultando aquilo ali, e a Bíblia está aí, às vezes fechada, encostada, colocada de lado. E concluindo, há um convite para que, se porventura nós, no capítulo 6, vinde, tornemos para o Senhor, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer, ou seja, se nós tivermos essa atitude de buscar ao Senhor enquanto é tempo, Ele vai fazer, né, como a alva, sua vinda é certa, o Senhor vai vir e Ele vai fazer descer sobre nós a chuva, tanto a chuva temporã como também a chuva serôdia. Aqui revela que em algum momento eles tinham ali uma estiagem, falta de chuva, uma sequidão, e aí o povo foram buscar nos ídolos e nada. Então veio a notícia: temos que buscar é o Senhor. Lembra quando era a nossa vida, quando estávamos com o Senhor? E agora é feito esse convite: tornemos para o Senhor e Ele haverá de tornar-se para nós. Vamos buscar ao Senhor. E assim nós percebemos, através da lição do profeta Oséias, que muitas e muitas vezes nós agimos como Gomer. Somos infiéis a Deus, prometemos e não cumprimos. Deixamos a nossa Bíblia de lado e muitas vezes vamos procurar outras coisas. Então, meu amado, fica aqui o convite, que nós possamos ser chamados, exortados ao arrependimento, porque a vinda do Senhor se aproxima. Que Deus te abençoe, que Deus te possa cuidar de você e que nós sejamos fiéis ao Senhor. Que nós não possamos esquecer desse amor maravilhoso, desse amor incondicional de Deus por nós.